Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Nelas umas rosas de luz cor de ouro e cor de sangue. Trouxe-lhe aquilo algum sossego, mas não se coibiu de Piper perguntar com interesse ao guarda se infeliz fora, enfim, reclamada pela família. Não, senhor, respondeu-lhe o guarda com amabilidade, ajeitando no pescoço um lenço de lã azul. Então ninguém a reconheceu. Ninguém. Coitada, o guarda espantou-se de ver brilharem de como. Há os olhos deca importuno perguntador, que no entanto é dizendo. Não teve a desventurada pai, irmão ou amigo lhe viesse dizer um último adeus. Que coisa triste. Ninguém repetiu o guarda, foi deca parque para o cemitério. Antes a tivessem deixado no mar. Sim, mais valia. O rapaz não respondeu, olhou outra vez para a mesa, onde tremulavam as rosas de sol, e seguiu. Talvez se tivesse matado por ser sozinha. A mulher é uma eterna criança, precisa sempre que a conduzam pela mão. Sem lar, amor, sem amor para os sem conselhos, como poderia resistir e viver neste mundo? Faltou-lhe talvez o esposo, um amigo dedicado, talvez a mãe. Um braço salvador, enfim, que a sustivesse em um outro nível. Paul Pariga fascinou-a naturalmente a cor misteriosa do oceano, ora verde, ora azul. Su poder dormir entre os corais e as conchas nacaradas, enquanto as ondas rolassem sobre o seu corpo, marulhosamente, seria louca e possível. Um pouco de espuma aparecendo e sumindo-se, assemelhar-se a um aceno que a chamasse. Encora, passando pela terra sem deixar nenhum nem vestígio, afundou-se no mar repentinamente, com todas as suas desilusões, ou, quem sabe, com todas as suas esperanças, talvez que ele mele, já, tivesse visto e beijado. Esta ideia fez-o estremecer. Ariu ficharem-se nos seus os olhos terríveis e impenetráveis da morta, nublados de cinzento, a cor sombria e muda. Interrogou as suas reminiscências. E a voz do guarda pareceu dizer-lhe de novo, ao ouvido Ingui. No caminho percorrido da sua vida, não a vira nunca. Antes assim, e respirou. Por que se obstinava em pensar nela? Que estranho poder era esse, prendendo-o de tal forma a uma desconhecida? O vira pela primeira vez já morta, já putrefacta e asquerosa. Acabou-se, a vida é bem pouca coisa para que a gente se ocupe tanto dela. Entrando em casa, a esposa correu a acolhê-lo como a filhinha. Ele beijou-as com ternura, demorradamente, sentindo como nunca a alegria inefável de proteger alguém. Depois contou-lhes tudo, a sua dolorosa impressão, diante da mesa inclinada do necrotério, onde um cadáver de mulher mostrava o amarelo e os cabelos ásperos, sujos de areia e de algas secas. Acabada na narração, a esposa tinha os olhos rasos d'água, e a vozinha debil da filha murmurava. Logo à noite, mamãe há de me fazer rezar pela afogada, sim. Em oprima ocasião vieste, Adolfo, exclamou o Sales, vendo-me ao portão do seu jardim, tenho agora uma esplendida coleção de rosas. De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores, umas brancas como a neve, outras amarela, rosrosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, crespas, folhudas, simples saminhos, de todas as cores e todos os feitios, elas bailavam à doce viração da manhã, sacudindo entre a folhagem escura as cristalinas gotinhas d'água, com que, ou o regador do jardineiro, ou o orvalho da noite as tinha pulverizado. Em Carijo, realmente, disse eu sentando-me menum banante frafuanto o Sales e vinha, explicando a origem desta rosa, a história complicada daquela outra, o romance de amor ligado a uma assim e assim, o trabalho que tal floricultor tivera para conseguir uma rosa tão perfeita como era a que eu via junto a mim, na haste curvado uma roseira sem espinhos. Mas Eru Sales dizia de cor tudo aquilo, mais de 400 nomes, um catálogo vivo, que ele desfiava muito fano. No Rio de Agosto, repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em frente às formosíssimas flores. Ouvi-o, sentindo-me bem ali, embebido naquele doce aroma e com tal espectáculo deniante dos olhos. De repente, enquanto o Saletrez externava seus coimentos de jardineiro apaixonado, eu vi, em um extenso gramado verde, aveludado, que havia junto ao lago, aparecerem, como por encanto, umas 20 raparigas formosíssimas, pés descalços, túnicas rosadas mal seguras nos ombros, erguidas de um lado, deixando ver a perna torneada e roliça, cabelos negros suspensos na nuca travessas de ouro, olhos tandemem cheios de alegria e de malícia, dentes brancos resplandecentes, sorriso aberto, faces frescas como a aurora. Elias dançavam em rondas, mãos dadas, aparecendo ora aqui ora ali, sempre alegres e saltitantes. Zerussad continuava a prever as astúcias de um tal pautoricultor inglês, que roubara a um belga o importante segredo da fujusita formação de uma nova rosa. Beer! Clamava ele, vermelho de cólera. Nesse momento, uma das raparigas, destacando-se do grupo, corampa mim e deu bem ingenuamente um beijo no pescoço. Voltei-me rápido e vi que me roçava no ombro a tal rosa muito perfeita, inclinada da haste de uma roseira sem espinhos. Zerussales convidou-me para o almoço e eu segui-o, judo que aquela esplendida visão me havia de acompanhar, mas na sala, em frente às costeletas de carneiro e dos bifes, nada mais vi. Passou-se algum tempo. Um dia o Sales, entrando-me pelo escritório, exclamou, Homem conseguir aqui no Rio, cravos tão belos como os de Paulo, se quiseres véus vá amanhã cedo ao meu jardim. Fui. Sentei-me no mesmo banco, o Sales começou a fazer a estruiria dos cravos, falou-me de um amigo seu da província, que chegara a obter cento e tantas qualidades deles. Narrou após de uma viagem e meia dúzia de anedotas, eu escutava-o, procurando no extenso gramado as 20 raparigas da manhã das rosas, mas não as encontrava. Olhando sempre, principiei a divisar ao longo umas pontas de lanças douradas, uns capacetes de estilação metálicas e uns pernacho fluctuantes, de cores vistosas. Era um exército de cavalaria que subia uma encosta. Eram uns comparsas de teatro ensaiando-se para o espetáculo. Eu ia definir a coisa, quando Sales disse: Vem cá, vou mostrar-te a parede da minha horta, que está literalmente coberta de inadresilva. Aquilo é uma lore vulgar, mas é bonita. Dai! Vamos na horta. Borboleia e churro de palha voavam por sobre as coves. Havia um ar ingênuo em tudo aquilo. Chegando em frente ao tal muro, fiquei atonito. Como uma cascata de flores, amarelas, rosadas e brancas, os cachos da madresilva pendiam entre a folhagem, zumbiam-lhe as vespas em torno, e o Sales explicou: Esta trepadeira fornece muito mel às abelhas. Que cheiro agradável! Enja então rumo as mãozinhas e gordas as afas estavam a folhagem. E eu via a cara redonda e graciosa de uma moça surgir detrás da verdura, olhar para a direita e para a esquerda, estender o pescoço roliço, mostrar o busto coberto por uma camisa de unho em colete de veludo negro de alder. Logo depois veio de fora um camponês, vez estuário galante, rapaz altivo e alegre, e ela debruçando-se na folhagem, como quem se debruça à janela, sorriu, mostrando as covinhas das faicesses, e os seus lábios encontraram-se com os do campônio, num longo beijo de amor. As abelhas zumbiam, e a camponesa enfeitava de flores o chapéu de feltro cinzento do namorado. E agora já não eram só eles. Em vários pontos do muro, camponeses e camponesas segredavam, abraçando-se. Uma delas chegou a ter a ousadia de saltar para fora, e mostrou assim as suas meias em riscas e a saia vermelha barrada de preto. O noivo aparou-a nos braços, e lá se foram os dois saltando por sobre as ervas, e rindo às gargalhadas. Zerussales convidou-me a ir ao pomar. Tenho lá uma magnolia esplendida. Eu sou tão doido por flores, que as planto em toda a parte, dizia-me ele, dando-me o braço. Zero Pomar era pequeno, mas tratado com muito capricho, tinha de nota uma mangueira de enormes dimensões e já não me lembra que variedades de frutas. A ragnolia lá estava, com as suas grandes flores paulidas emergindo da rama escura da vore. Rodeando uma jaqueira vizinha, havia um banco de pau.
Sentai um pouco.
O Sales começou a ferir o tronco com o canivete. Estávamos silenciosos, eu meditava na estranheza das minhas visões em casa do meu amigo, quando vi, positivamente vi, uma encantadora mulher, já na segunda mocidade, mas apesar disso, linda, arrastando-se de joelhos, com os cabelos em desalinho, os olhos castanhos cheios de paixão, os lábios trêmulos, o vestido a envolveu-a numas rendas sombrias, pospontadas por os pequenos raios de ouro, as mãos erguidas suplicemente. 8.